industrial de defesa europeia, com a ideia da harmonização e da compatibilização dos equipamentos militares a nível europeu, que devem passar a ser uma política europeia. Isto tem consequência no desenho que a Presidente von der Leyen apresenta para a sua Comissão, ao criar um Comissário para a Segurança e o Espaço, um Comissário para a Defesa e para o Espaço. Importa também chamar a atenção para que há a questão da demografia, que é uma questão tratada pela presidência húngara, não naquele ponto que porventura é o ponto mais relevante e sobre o qual também se impõe alguma discussão, que é o ponto das migrações. E esse é um ponto em que temos, obviamente, que ter aqui também um debate sobre a questão sobre a forma como queremos olhar para a evolução das políticas migratórias da União Europeia. Dito isto, há naturalmente dois pontos importantes. Um ponto que tem a ver, se nós queremos falar numa estratégia de alargamento, temos que fazer uma reforma institucional. Que reforma institucional é que devemos fazer? Este é um ponto de divergência com a presidência húngara. No seu programa, a presidência húngara é muito favorável ao alargamento, mas ao mesmo tempo apresenta-se altamente reticente a uma reforma institucional e até a uma reforma financeira. Claro que também marcada pela contingência de não estar a receber fundos europeus, o que nos leva para a última questão, que porventura é aqui relevante, a propósito da presidência húngara, que é justamente a questão do Estado de Direito. Evidentemente que é uma questão extremamente candente, que se põe, enfim, à União Europeia e que tem sido também objeto de impasses e bloqueios sistemáticos. E, portanto, esta é, sem dúvida, uma nota que é importante deixar nas considerações, que essas não estão, obviamente, elencadas como prioridades da presidência húngara, mas que, julgo eu, podem alimentar e podem enriquecer o debate que nós temos aqui. Finalmente, terminaria só para enfatizar a questão do próximo quadro financeiro plurianual. Porque, de facto, a presidência húngara põe todo o enfoque neste semestre, que, como eu digo, é um semestre de transição e, por isso, é um semestre particularmente difícil para obtermos resultados e para obtermos, enfim, progressos nos avanços das políticas europeias, mas aí apresenta uma visão da coesão que é muito próxima daquela que o Estado português tem vindo a ter ao longo do tempo e que, na verdade, se tem vindo a alterar em muitos dos nossos parceiros. Um dos grandes desafios, sobre o qual vale a pena aqui também falar, porventura dos próximos anos, e em particular do próximo ano, e em particular da próxima presidência, é a questão justamente de saber como equacionar o próximo quadro financeiro plurianual. Porque nós vamos ver que algumas das prioridades tradicionais dos chamados países da coesão são hoje prioridades totalmente diferentes daquelas que eram tradicionais e vão ao arrepio daquela que é a prioridade portuguesa, que tem sempre a ver com o desenvolvimento económico e a coesão territorial. Muito obrigado.
Muito boa tarde a todos. Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos entrar no período de perguntas dos grupos parlamentares. Vamos começar pelo Partido Social Democrata, que vai dividir entre dois deputados. E para a primeira pergunta tem a palavra o Sr. Deputado Telmo Faria. Passe a favor.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Ministros, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Como sabemos, a Hungria assumiu a 1 de julho a presidência semestral rotativa do Conselho da União Europeia e o Governo húngaro garantiu que a mesma seria ativa e proativa, relembrando o facto dos Estados-membros serem mais fortes juntos do que separados. Estamos, todavia, no meio desse mandato e conhecemos desde já um conjunto de dificuldades. Primeiro, o calendário desta presidência começou com uma longa pausa de verão e pelo complexo ciclo dos chamados top jobs europeus. Segundo, o quadro político, após as escolhas iniciais do périplo diplomático a Moscou e a Pequim, criaram adiamentos de várias reuniões em Budapeste, seja na Comissão, seja no âmbito da política externa da União Europeia. E terceiro, acresce a estas dificuldades o processo de formação da nova Comissão Europeia e a necessária transição harmoniosa que ocupará praticamente todo o resto desta presidência. Façamos com o tempo que temos, contudo, um pequeno resumo neste debate a uma das 7 prioridades desta presidência, o alargamento, um tema tão estratégico quanto complexo. A presidência belga anterior quis deixar um sinal político forte neste dossiê e na reta final da sua presidência, a 25 de junho, conseguiu o apoio dos Estados-membros para lançar formalmente as negociações de adesão com a Ucrânia e a Moldávia. Mas nesta presidência, a Hungria colocou a sua prioridade de forma inequívoca nos Balcãs Ocidentais, assumindo o papel de um dos maiores defensores de adesão à Sérvia à União Europeia, podendo esta relação abrir caminho à criação de um novo bloco geopolítico distinto na região, no que parece ser um tempo de um certo regresso da geopolítica e da alteração da ordem mundial, e contribuir para aumentar as tensões já conhecidas nos dossiês das sanções à Rússia e no apoio à defesa da Ucrânia. Precisamente, a continuação da agressão da Rússia contra a Ucrânia reforça a importância da política de alargamento da União Europeia. Nunca como agora, a Europa foi um bem tão precioso de paz e fazer parte da União passou a ser, além de uma vontade de progresso económico e social, sobretudo uma garantia de paz e de pertença a um grande bloco geopolítico estável e unido que urge preservar. Mas como vamos fazer na União? Teremos um processo de entrada conjunta, como em 2004, ou um sistema de regata em que os candidatos vão entrando à medida que demonstram responder aos critérios? O PSD sempre apoiou com entusiasmo a política de alargamento e que esta se deve ancorar no mérito de cada país candidato, mas o processo deverá enfrentar obstáculos consideráveis, tanto devido às dinâmicas internas da União quanto às tensões geopolíticas externas, o que cria a necessidade da União Europeia se preparar através de reformas consensualizáveis, considerando que talvez alterar tratados possa acabar por impedir o êxito do novo alargamento. A União Europeia deve aumentar a sua autonomia estratégica, aumentar o investimento e o crescimento económico e a descarbonização, fortalecer a coesão social e ter uma forte política de defesa e segurança na Europa e definir as suas ambições e metas a longo prazo. Senhor Presidente, Senhor Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. e Srs. Deputados, defendemos, pois, que o processo de reformas e adaptações internas deve decorrer em sincronia com o processo de alargamento. A questão que colocamos aqui neste debate vai no sentido de saber se o Governo defende que a União Europeia deve evoluir para um modelo de alargamento com diferentes níveis de integração e se o Governo de Portugal defende, neste contexto, que a União Europeia deve conseguir realizar estes avanços, mas dentro do quadro dos atuais tratados. Muito obrigado.
Muito obrigado. E para a segunda pergunta do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Meniz. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Ministros, Sra. e Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, nós estamos a apreciar o relatório sobre a participação portuguesa na construção do projeto europeu. E este é um relatório que foi escrito e foi construído pelo anterior governo socialista. E eu quero centrar a minha intervenção numa dimensão que considero absolutamente crucial para a construção europeia e para a participação e o contributo de Portugal nesta construção. Tem a ver com a aplicação dos fundos comunitários. Vou centrar-me no PRR. O PRR e a sua boa execução, de algum modo, vêm antecipar o que o relatório Draghi e o relatório Letta vêm dizer sobre a competitividade, sobre a reindustrialização e sobre a capacidade de, efetivamente, a Europa poder estar a par de uma China e de uns Estados Unidos naquilo que é a partilha das posições cimeiras na economia mundial. E, neste sentido, temos que trazer aqui à discussão uma realidade e os números são inequívocos. Entre agosto de 2021 e março de 2024, praticamente metade do tempo que comporta a execução do PRR, o governo socialista tinha executado 19% daquilo que era o PRR. Nós queimamos praticamente metade do tempo e estamos abaixo de 20%, estávamos abaixo de 20%. Significava isto? Que era virtualmente muito difícil cumprir o programa do PRR, aplicar os fundos que nós precisamos determinantemente para a nossa competitividade e o governo da Aliança Democrática, até setembro deste ano, conseguiu, em poucos meses, atingir 23%, mais 4%, e mais importante, tem o compromisso e o objetivo ambicioso de, até ao final deste ano, ter sensivelmente 40% executado. Mais ainda, é aqui o momento de enfatizar o compromisso deste governo é até ao final de 2026 executar na totalidade aquilo que são as subvenções desse PRR. E para isto faz um esforço na operacionalização, faz um esforço na monitorização e, se necessário for, ajusta as ações de investimento em função da sua execução na plenitude destes fundos. E chegados aqui, nós temos aqui uma questão fundamental. Este governo está efetivamente comprometido em utilizar estes fundos para todas as dimensões da captação de investimento e do crescimento económico. E neste sentido, também gostaria de trazer à nossa discussão duas dimensões. A habitação é fundamental para reter os jovens, para reter os talentos, e há o compromisso de duplicar aquilo que é a oferta pública de habitação no quadro deste PRR. Isto é um compromisso ambicioso no tempo, mas é a expressão primeira do compromisso com a retenção de talentos. E também não posso deixar de dizer que é no PRR que se irão encontrar os recursos para, em termos de energia, recurso fundamental às nossas empresas, podermos ter uma transição verde que simultaneamente cumpre os objetivos ecológicos e também faz o desenvolvimento económico e faz o baixar dos custos produtivos do nosso tecido empresarial. É este o grande desafio do país, é executar este PRR, é não perder nem um cêntimo daquilo que é o grande e último desafio de podermos participar no pelotão da frente europeia e no desafio maior à escala global. E pergunto, Sr. Ministro, o esforço e o empenhamento deste Governo é efetivamente neste sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro de Estado e Negócios Estrangeiros.
Sr. Presidente, muito obrigado. Senhoras e Srs. Deputados, caro deputado Paulo Muniz, começo pela sua pergunta para dizer que é evidente, e eu penso que não preciso de acrescentar muito, os exemplos foram eloquentes, que para nós o PRR é uma prioridade e que há uma coisa que o Governo não fez. Este Governo quebrou aquilo que eu chamaria o arrastar dos pés que o governo anterior teve em matéria de PRR. E, portanto, é um novo ciclo que se inaugurou. Eu devo dizer, aliás, que isso se faz, e por isso o governo nem sequer tem insistido em Bruxelas, no alargamento do prazo. Alguns governos, normalmente parceiros do PS, estão, enfim, a tentar alargar o prazo do PRR em termos europeus para a sua execução. Não é isso que nós estamos a pedir. Nós estamos a trabalhar, caso a caso, para acelerar processos em que é preciso ter vontade política de os acelerar. Eu não vou aqui adiantar novidades, mas na Cimeira Luso-Espanhola irá haver que há dois projetos PRR fundamentais para uma região portuguesa que bem precisa deles, uma região fronteiriça, e que estavam totalmente bloqueados só porque não houve vontade política. A partir do momento em que o Sr. Ministro Adjunto da Coesão Territorial, juntamente com os negócios estrangeiros, juntamente com o Ambiente e Energia, puseram os pés ao caminho, as situações resolveram-se, e ainda hoje tive aqui a confirmação, durante este debate, de que essa matéria será uma boa novidade PRR para a Cimeira Luso-Espanhola. Dito isto, eu passaria para o deputado Telmo Faria, que saúdo também, para lhe dizer o seguinte. Para lá da análise que comungamos sobre o contexto europeu em que vivemos e o contexto em que a Europa está no quadro global, para lá disso, eu iria centrar-me numa questão que tocou de forma mais, eu diria, mais insistente, que é a questão do alargamento. Qual é o modelo de alargamento? Portugal é completamente favorável ao alargamento, compreendendo que o alargamento implicará uma reforma financeira importante, à qual eu aludi já no meu discurso e sobre a qual se poderá elaborar mais tarde, mas também uma reforma institucional, porventura. Aquilo que nós achamos é que neste momento não devemos avançar para a revisão dos tratados. O Tratado de Lisboa... Não, meu caro amigo, não, diz... Eu é que lhe digo Vou-lhe já dizer o seguinte. eu queria dizer o seguinte, com todo